em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 4 de novembro de 2019.
E vamos ao destaque do dia: internet de alta velocidade para milhões de alunos de escolas públicas.
Programa Educação Conectada recebe novos investimentos para chegar a mais 24 mil escolas do país. Pablo Mundim.
Com ampliação do programa Educação Conectada, mais de 11 milhões de estudantes de escolas públicas brasileiras vão ter acesso à internet de qualidade.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Militares e mais dois navios vão reforçar combate ao óleo e limpeza das praias no Nordeste. Gabriela Noronha.
As duas embarcações vão se juntar aos 27 navios, 14 aeronaves e mais de 10 mil pessoas que já estão envolvidos na operação.
O governo realiza esta semana mega leilão para exploração de petróleo e gás.
E a Voz do Brasil explica como isso vai trazer mais investimentos e empregos.
E mais recursos para áreas como saúde, educação.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
O combate ao óleo nas praias do Nordeste vai ganhar reforços.
Mais dois navios da Marinha saíram hoje do Rio de Janeiro para ajudar no trabalho.
670 fuzileiros navais também estão indo reforçar a limpeza nos locais.
Até agora já foram recolhidas mais de 4 mil toneladas de óleo do litoral nordestino.
E a Polícia Federal continua investigando o crime para chegar aos culpados.
Os dois maiores navios da Marinha vão atuar no combate ao vazamento de óleo que atinge o Nordeste. As embarcações deixaram o Rio de Janeiro nesta segunda-feira e devem chegar na região no dia 10. Além disso, 670 fuzileiros navais estão indo reforçar o combate ao óleo e também atuar na limpeza de manguezais e arrecifes. De acordo com o almirante de esquadra, Leonardo Puntel, comandante de operações navais, esse reforço de equipamento e pessoal vai ajudar no trabalho.
É um reforço de material de meios navais, aeronavais, de fuzileiros navais, para a coordenação operacional que já está em curso. Então, esses meios estão sendo deslocados para o Nordeste para reforçar essa situação de mitigação do nosso meio ambiente.
As duas embarcações vão se juntar aos 27 navios, 14 aeronaves e mais de 10 mil pessoas que já estão envolvidos na operação. Todas as ações foram detalhadas nesta segunda-feira ao presidente Jair Bolsonaro, que participou de uma reunião no Ministério da Defesa. Até agora, mais de 4 mil toneladas de resíduos foram recolhidas das praias, segundo a Marinha. E neste final de semana, o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, sobrevoou o arquipélago de Abrolhos, na Bahia, que registrou pequenos fragmentos de óleo. Segundo o ministro, a situação já está sob controle no local. Ele destacou o esforço do governo para contornar o problema que atinge o Nordeste.
Ontem, Abrolhos, nós tínhamos 6 barcos, botes, mergulhadores, um esforço enorme, pessoal da Marinha e do CMBio. Nós temos que acompanhar a situação, a evolução. É uma situação inédita com esse tipo de óleo, que ele não é perceptível. Nós estamos num dispositivo de expectativa e trabalhando muito junto e unidos.
Segundo as investigações da Polícia Federal e da Marinha, um navio de bandeira grega é o principal suspeito de ter derramado óleo nas praias do Nordeste. A embarcação estava indo para Singapura carregada com óleo da Venezuela e passou pela costa brasileira quando foi detectada a primeira mancha de óleo. De acordo com o delegado da Polícia Federal, Franco Perazzoni, a empresa vai ser notificada sobre a investigação.
A empresa, ela vai ser notificada agora, porque a gente já fez os pedidos através de Interpol, né? Então ela vai tomar conhecimento, inclusive, do teor da investigação todo, e ela vai ter, inclusive, ela vai ser, né, vai ser solicitada através do canal Interpol para apresentar esses documentos, essas provas que ela alega efetivamente ter.
De acordo com o último balanço, os estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco estão com as praias limpas. Ainda há resíduos na Bahia, Sergipe e Alagoas. Caso veja alguma mancha de óleo, a população também pode colaborar discando 185. Reportagem Gabriela Noronha.
Na próxima quarta-feira vai ser realizado no Rio de Janeiro um mega leilão de petróleo e gás.
Vai ser o maior leilão do tipo já realizado no mundo, tanto pelo tamanho da área explorada quanto pela arrecadação prevista.
As empresas vencedoras devem fazer investimentos bilionários para explorar essas áreas, o que vai trazer mais emprego.
Além disso, o modelo de leilão prevê divisão dos recursos com o governo federal, mas também com estados e municípios, o que significa mais dinheiro para a saúde e educação.
A expectativa para o leilão da seção onerosa do pré-sal é grande. Tudo indica que vai ser o maior já realizado pela indústria do petróleo em todo o mundo. As empresas que estão na disputa devem pagar cerca de 106 bilhões e 500 milhões de reais pelo direito de explorar os campos do pré-sal. Mas você sabe o que é seção onerosa? Em 2010, a Petrobras entregou para a União um lote de ações da companhia e, em troca, recebeu o direito de retirar até 5 bilhões de barris de petróleo do pré-sal na Bacia de Santos. Só que os novos estudos revelaram que na região existe pelo menos o triplo desta quantidade. Então, o governo federal decidiu fazer um leilão para autorizar a exploração desse excedente. A consultora de energia da Fundação Getúlio Vargas, Magda Chambriar, explica que o governo federal tem o monopólio das riquezas do subsolo e, por isso, cobra pelo direito de exploração.
As empresas petrolíferas, elas podem explorar, produzir, e ao produzir elas descontam seus custos de investimento, seus custos operacionais, e o óleo lucro então é partilhado entre o grupo empreiteiro e a União. Nós chamamos então de percentagem lucro da União o valor que vai ser ofertado na licitação. Quem der mais, leva a área.
No leilão, o governo vai ceder 4 áreas do pré-sal. Os campos de Atapu, Búzios, Itapu e Sépia, na Bacia de Santos, no litoral do Rio de Janeiro. A estimativa é de que nessas regiões a produção de petróleo pode até superar os 15 bilhões de barris. Décio Odone, diretor-geral da ANP, a Agência Nacional do Petróleo, acredita que o leilão da seção onerosa vai ser um sucesso.
O Congresso aprovou lá em 2016 um direito de preferência para a Petrobras. Então a Petrobras, antes do leilão, se manifesta em quais áreas que ela tem interesse em fazer a oferta e ser a operadora. É a companhia que realiza as operações. Então, no caso do grande leilão do dia 6, a Petrobras já se manifestou das 4 áreas, tendo interesse em 2, inclusive na maior delas, que representa quase 70% de todo o volume de bônus e de praticamente de reservas do leilão. Com isso, já sabemos que o leilão será um sucesso, porque a principal área já está previamente encaminhada com a Petrobras.
O professor de Engenharia de Produção, Luiz Borges, elenca os benefícios para a população brasileira com esse leilão.
As empresas que vão atuar vão se entrar contratando, mesmo que elas não contratem todos os empregados, que haja expatriados, que haja pessoas que venham de fora, naturalmente os recursos ficam aqui e principalmente a cadeia produtiva que nós temos no país terá que ser aproveitada por uma questão de economia de escala. Então, na cadeia produtiva eu tenho desde o empregado de restaurante, hotel, até o mais sofisticado laboratório de pesquisa ou mesmo as empresas de pesquisa e exploração.
12 empresas se inscreveram no leilão da seção onerosa do pré-sal. Entre elas está a Petrobras, que tem direito de preferência na seleção dos blocos. Reportagem Priscila Terezo, com colaboração de Maurício de Almeida.
Internet de qualidade para um total de 11 milhões e 600 mil estudantes de escolas públicas de todo o Brasil.
Isso vai ser possível com mais um investimento para expandir o programa Educação Conectada, 115 milhões de reais.
O recurso também ajuda na manutenção de escolas que já contam com o programa.
O acesso à internet vai servir para democratizar o ensino e ajudar os estudantes a permanecerem na escola.
Com a ampliação do programa Educação Conectada, mais de 11 milhões de estudantes de escolas públicas brasileiras vão ter acesso à internet de qualidade. Um investimento de cerca de 82 milhões de reais que, segundo o ministro da Educação, Abraham Van Traub, vai tornar possível a aplicação de exames, como o Enem e outras políticas de governo.
Nosso intuito é conectar todas as escolas do Brasil à internet. Não pode ter escola sem conexão com a internet. E também está em linha com o Enem digital, que nós iremos fazer o Enem digital até 2026. Então, a gente precisa dar condições iguais para todos os jovens e crianças terem acesso à internet, estarem familiarizados com o computador. Também está em linha com a necessidade do Brasil ter exames periódicos de todas as nossas crianças.
Outros 32 milhões de reais serão destinados para garantir a manutenção do programa em quase 10 mil escolas que receberam o programa no ano passado. Com os novos investimentos, mais da metade das escolas urbanas do país serão contempladas pelo programa. Como detalhe, o secretário de Educação Básica do MEC, Jânio Carlos Endo.
Nós vamos ter aproximadamente 47,5 mil escolas do Brasil conectadas, escolas urbanas, o que corresponde a 56% das escolas hoje do Brasil. Além disso, nós temos também 7 mil escolas rurais que estão sendo conectadas. Queremos chegar até o final do ano com 8 mil, o que dá um total aproximado de 2,5 milhões de estudantes, de tal sorte que nós possamos tornar essa educação mais atrativa, tanto para o ensino fundamental quanto para o ensino médio, colaborando dessa forma para reduzir a evasão dos nossos alunos.
Na Escola Pública Estadual Antônio Alves da Cruz, na Zona Oeste de São Paulo, o programa Educação Conectada ajudou a instalar o Wi-Fi para alunos e professores acessarem a internet. Segundo a diretora, Márcia Benedito, é uma ferramenta importante para complementar as atividades em sala de aula.
A gente entende que a conectividade é fundamental para um complemento no processo pedagógico dos alunos. A gente costuma usar as plataformas das mídias digitais para que o aluno continue fazendo em casa, tirando dúvidas, vem agregar o que a gente já está trabalhando em sala de aula.
Para o estudante Luiz Fernando Rocha, de 16 anos, a internet à mão ajuda no aprendizado.
Você já tem internet para poder pesquisar antes de falar, ter aquele embasamento no que você vai falar em voz alta para a sala. Isso ajuda bastante na fluidez da aula.
Para receber a conexão de internet do programa Educação Conectada, as instituições públicas de ensino precisam ter mais de 14 alunos matriculados, no mínimo 3 computadores disponíveis para os estudantes e pelo menos uma sala de aula em funcionamento. O programa também prevê a formação de professores por meio do ambiente virtual de aprendizagem do Ministério da Educação. Reportagem Pablo Mundim.
E um dos objetivos do programa Educação Conectada é levar internet para mais alunos de escolas públicas rurais e de regiões afastadas do país.
Um exemplo disso é Liv Mesquita, de 10 anos, que mora em um assentamento de seringueiros na zona rural de Rio Branco, capital do Acre.
O estudante da escola municipal professora Mauricila Santana começou a usar a internet no mês passado e fala como o acesso à internet faz a diferença nos seus estudos.
Quando a professora manda uma atividade, eu não entendo, eu assisto teleaula pela internet, porque tem muitos professores diferentes que a gente atende. Às vezes não tem nada para fazer, eu pego no celular, pesquiso, leituras, várias coisas.
E o primeiro dia de provas do Enem foi tranquilo.
De acordo com o Ministério da Educação, nenhum problema grave foi registrado.
A segunda prova ocorre no próximo domingo, dia 10, e os gabaritos serão divulgados no dia 13 de novembro.
Quase 4 milhões de alunos fizeram a primeira fase do Enem neste domingo em todo o país. A abstenção foi de 23%. Segundo o ministro da Educação, Abraão Weintraub, o Exame Nacional do Ensino Médio deste ano ocorreu dentro da normalidade e não foram registradas ocorrências graves.
Foi um Enem muito tranquilo, as questões já estão aí, as pessoas já tiveram acesso, não teve nada polêmico, foi um sucesso, foi o mais baixo em termos de custo e foi o mais baixo, aparentemente, em termos de problemas.
Em Pernambuco, durante as provas, houve a tentativa da divulgação de foto com proposta da redação do Enem. A ação, segundo o ministro da Educação, não causou prejuízo aos candidatos, já que ocorreu após o próprio ministério ter divulgado o tema da redação deste ano.
Ninguém foi lesado por isso, mas houve a tentativa de macular, colocar em xeque questionamento sobre o Enem.
Democratização do acesso ao cinema no Brasil foi o tema da redação do Enem deste ano. A redação é a única prova que o candidato pode tirar nota 1000, mas também é a única que elimina. E no próximo domingo, os candidatos farão provas com questões de ciência da natureza e matemática. Reportagem Cleide Lopes.
O presidente Jair Bolsonaro participou agora há pouco de uma homenagem aos servidores que trabalham na presidência da República.
E nessa cerimônia, o presidente falou sobre a reforma administrativa que está sendo elaborada pelo governo.
A repórter Márcia Fernandes acompanhou e traz os detalhes ao vivo pra gente. Boa noite, Márcia.
Boa noite, Nazi. Boa noite, Gabriela. Boa noite a todos que nos acompanham aqui pela Voz do Brasil. Durante essa cerimônia no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro, junto de outros ministros, entregou certificados para alguns servidores em reconhecimento ao serviço prestado por eles. Na cerimônia, o presidente Bolsonaro destacou a importância desses trabalhadores e lembrou que ele também foi servidor público militar. O presidente aproveitou a oportunidade para falar sobre a reforma administrativa que está sendo trabalhada pela equipe econômica do governo federal. Essa reforma prevê mudanças na administração pública e na contratação de servidores. Bolsonaro destacou que as mudanças não afetam os atuais concursados.
Quem já é servidor, nada será alterado no tocante às suas garantias. Isso está garantido. O que se estuda é para daqui para frente qual a melhor forma de nós enquadrarmos, né, os servidores públicos do Brasil.
Mais de 3.200 funcionários públicos trabalham para a Presidência da República, Casa Civil, Secretaria-Geral da Presidência e o Gabinete de Segurança Institucional. O Dia do Servidor Público foi comemorado no último dia 28 de outubro. Ao vivo, Márcia Fernandes.
Usar a tecnologia a serviço do cidadão.
Vamos falar ainda hoje sobre as vantagens e benefícios dos serviços públicos disponibilizados pelo governo de forma eletrônica.
Cientistas e militares brasileiros partiram para mais uma missão na Antártica.
Lá eles vão ficar na nova estação Comandante Ferraz, que vai ser inaugurada oficialmente em janeiro.
A Casa do Brasil no continente gelado foi reconstruída depois de ser atingida por um incêndio 7 anos atrás.
O local vai servir de apoio para pesquisas sobre o clima e meio ambiente antártico, principal regulador da temperatura do planeta Terra.
E a equipe da Voz do Brasil embarcou junto nessa viagem.
Essa viagem tem um motivo especial, fazer os últimos ajustes na nova Estação Brasileira na Antártica, que vai ser reinaugurada em janeiro. O governo federal investiu quase 100 milhões de dólares para reconstruir a Estação Comandante Ferraz. A obra terminou em março e agora está sendo realizada uma fase de testes. Vai ser na estação que pesquisadores brasileiros irão desenvolver estudos nas áreas de oceanografia, biologia, glaciologia, meteorologia e arqueologia. O objetivo é conhecer melhor o continente gelado, onde estão 70% da água doce do planeta e grandes reservas de minérios. O contra-almirante Sérgio Guida, gerente do Programa Antártico Brasileiro, diz que o funcionamento da estação Comandante Ferraz é fundamental para garantir a presença do Brasil no continente.
O Tratado da Antártica engloba 10% do planeta. Abaixo do paralelo 60, quem dita as regras é o Tratado Antártico e não a ONU. Então, o Brasil ter assento como membro consultivo do Tratado Antártico, com direito a voto e veto, é poder decidir não só o futuro da Antártica, como o futuro do planeta. Porque a Antártica ele é o grande ar-condicionado, regulador térmico do planeta.
Mas chegar à Antártica não é uma tarefa fácil. A viagem é complexa, principalmente por conta dos problemas meteorológicos. Os fortes ventos são o maior obstáculo, por isso, todo o planejamento é feito com muito cuidado. O contra-almirante Sérgio Guida explica.
É um local distante, inóspito, a dificuldade logística é muito grande, tudo tem que ser muito planejado, mas essa operação a gente já faz há 38 anos, faz com muita segurança, com muito poucos acidentes, então é bastante interessante trabalhar com esse grupo seleto, tanto da Força Aérea quanto da Marinha, fazendo essa operação.
A primeira etapa da viagem teve como destino a cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, onde os passageiros pegaram roupas especiais para suportar o frio da Antártica. Botas, luvas, casaco e óculos com lentes especiais. Equipamentos fundamentais para enfrentar temperaturas negativas. E com tudo em ordem, o avião seguiu para Punta Arenas, no Chile. A cidade fica no extremo sul do continente e serve como base para os voos que decolam rumo à Antártica. Aqui é preciso aguardar para saber o momento exato de levantar voo. E você vai acompanhar todos os detalhes desta viagem até a Antártica durante os próximos dias, aqui na Voz do Brasil. De Punta Arenas, no Chile, Maurício de Almeida.
A Facilitar a vida das pessoas, tornando mais simples o acesso a serviços públicos.
O que significa economia de tempo para o cidadão e de dinheiro para os cofres públicos.
Simplificar os serviços públicos é tema da Semana Inovação, que começou hoje em Brasília.
E medidas na área estão gerando uma economia de mais de 350 milhões de reais ao ano aos cofres públicos.
Um exemplo disso é que só este ano o governo já tornou eletrônicos 400 serviços públicos, como a carteira de trabalho digital.
A Semana de Inovação é mais uma etapa no processo de simplificar e automatizar os serviços públicos, um compromisso do governo federal. A meta deste ano, que era tornar eletrônicos 400 serviços públicos, já foi atingida antes do prazo. São 24 órgãos e entidades com os serviços digitais, uma economia de mais de 350 milhões de reais para o governo por ano. Um exemplo é a carteira de trabalho digital. Antes, emitir o documento custava 200 milhões de reais ao governo. Hoje, esse custo baixou para 31 milhões de reais. E agora, novo empregado não precisa mais apresentar a carteira em papel. Basta informar o número do CPF ao empregador e o registro é realizado diretamente de forma digital. Paulo Webel, secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, explica que estas mudanças beneficiam inclusive quem não tem acesso à internet.
Ao ofertar serviços de forma digital, eu estou liberando as repartições, as áreas de atendimento físico de outras pessoas. Então, os servidores que lá trabalham vão poder se dedicar ainda mais para as pessoas que estão na base da pirâmide e que não têm acesso digital.
O Ministério da Economia, a Embrapa, o Banco do Nordeste e a Controladoria Geral da União foram alguns dos órgãos públicos que receberam prêmios por projetos de inovação desenvolvidos. Este é o maior evento no setor público da América do Sul. O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, destacou o uso da tecnologia a serviço do cidadão.
Quando a gente fala em um governo que funciona de uma maneira mais eficiente, sem dúvida nenhuma, a população, as pessoas estão em primeiro lugar para que todo esse sistema trabalhe de forma eficiente, criando ferramentas, criando melhorias para o dia a dia das pessoas, resolvendo, diminuindo diferenças e etc.
Esta é a quinta edição da Semana Nacional de Inovação. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Sábado foram entregues mais de 1.700 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida em Fortaleza, no Ceará.
Outras 5 mil moradias foram contratadas neste ano, com investimentos que chegam a quase 650 milhões de reais.
No total, os investimentos no estado chegam a 1 bilhão de reais, como detalha o ministro Gustavo Canuto.
Estamos trabalhando para trazer água, habitação e também mobilidade para essa região que tanto precisa. Só este ano, em 2019, já foram repassados 1 bilhão de reais. Além disso, especificamente na área de habitação, nós contratamos esse ano 5.087 unidades, no valor total de 648,1 milhões. E além da área de habitação, também temos a área de segurança hídrica, no eixo norte da transposição de São Francisco. Lá, já foram repassados 6,4 bilhões de reais, destes 257,2 foram realizados este ano, em 2019.
No setor de mobilidade, o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, destacou o projeto do metrô de Fortaleza, que beneficiará 150 mil passageiros por dia.
Frigoríficos brasileiros foram habilitados pela China para exportarem miúdos suínos, como língua, orelha e rabo.
A decisão é resultado das negociações realizadas durante viagem do presidente Jair Bolsonaro e da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, aos países asiáticos no fim de outubro.
Os estabelecimentos habilitados ficam em Santa Catarina.
De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a abertura de mercado para esses produtos pode movimentar 2 bilhões de dólares no próximo ano.
E é essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal, Pátria Amada, Brasil.